Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu quero começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plugnotas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza, Cris do Enotas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu dar meu muito obrigado aqui para todo mundo que veio falar comigo na sexta-feira por conta do episódio 1000 aqui do Loop Matinal. É sempre muito legal, né, saber que eu posso contar com o apoio de vocês e saber também que eu tenho tanto amigo que eu consegui fazer ao longo de 4 anos aqui apresentando o podcast. Muito obrigado. Obrigado de coração, e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio é sobre a Adobe, que voltou atrás na decisão de não dar reembolso lá pro pessoal da Venezuela que tá tendo a conta cancelada no Creative Cloud. O que rola é que, na verdade, ela tá sendo obrigada a cancelar essas contas, né, por conta de sanções impostas lá pelo governo americano, e ela tinha dito na semana passada que também por conta das sanções, né, conseguir dar reembolso pra galera que tá tendo a conta cancelada e que tava ainda, né, com plano que ia poder valer aí por, sei lá, mais um ano, por exemplo. Aí, no final da semana passada, a Adobe comentou que vai sim reembolsar o pessoal até o dia 29 de outubro, né, que é quando entra em vigor esse bloqueio, e ela disse ainda, né, que o reembolso vai acontecer de forma proporcional ao tempo que estava sobrando lá de assinatura do Creative Cloud. Já uma outra coisa que ela comentou também é que ela vai seguir oferecendo acesso à plataforma Behance, que ela tinha falado antes, né, que ia bloquear também por conta das sanções, e caso você queira saber mais, né, sobre essa situação, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Google lançou a plataforma Google para PMEs. Como o nome indica, pelo menos para quem conhece essa sigla, né, essa plataforma é voltada para pequenas e médias empresas, e ela serve para que o Google consiga ajudar, né, por meio das coisas que ele oferece, as empresas a crescerem aí no mercado brasileiro. Esse site traz um questionário que a empresa tem que responder para ele fazer uma espécie de plano, né, para que ela consiga otimizar a presença digital, isso, claro, né, por meio das plataformas e serviços que eles oferecem aqui no Brasil. Então, resumindo bastante aqui, né, eles trazem soluções para quem quer aparecer mais na internet, para quem quer alcançar mais clientes e também está querendo, né, ter uma operação mais eficiente. E caso você queira saber mais, né, sobre o Google para PMS, você sabe, né, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, vazou no finalzinho da semana passada o Pixelbook Go. Esse é um produto que, bem provavelmente, né, vai ser anunciado no evento que eles vão fazer amanhã em Nova York para anunciar também o Pixel 4, e basicamente é o seguinte. O Pixelbook Go tem uma tela de 13,3 polegadas sensível ao toque, que pode ser ou Full HD ou 4K, tem até 16 GB de RAM, até 256 de espaço, processador Intel Core M3, i5 ou i7, e tem duas portas USB-C. Aí uma coisa curiosa sobre o Pixelbook Go, se a foto for de verdade, né, vídeo também que pintou no 95 Google, é que a parte de baixo dele é emborrachada e texturizada, e caso você queira ver as fotos e vídeos, o link também tá aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Instagram, que parece que finalmente vai começar a deixar o pessoal administrar, né, tanto mandar quanto receber mensagens diretas pela web, não só pelo aplicativo. Quem encontrou referências a isso, para variar, né, foi a programadora Jenny Wong, e ela publicou no final da semana passada a interface da plataforma web, que é o que a gente está acostumado a ver, né, mensageiros pela internet. Então, na parte esquerda da tela tem a lista de contatos, né, com mensagens que estão sendo trocadas já, e no resto da tela tem a conversa de verdade aberta uma por uma, e ainda do lado direito, né, se a pessoa quiser, ela consegue abrir um terceiro painel que pode ter informação do usuário ou da conversa que está acontecendo. Agora, ainda sobre o mundo do Facebook, na sexta-feira, no finalzinho do dia, mais três empresas anunciaram que estão seguindo o exemplo do PayPal e estão deixando lá o grupo controlador da moeda Libra. Quem desistiu dessa vez foram a Mastercard, o eBay e a plataforma de pagamentos Stripe, e todas elas falaram a mesma coisa, né? Que estão aí achando que o negócio todo é promissor, mas não querem ter nada a ver com essa história. E por último, sobre redes sociais, no finalzinho da semana passada, o Twitter trouxe de volta, né? Lançou de novo o aplicativo deles para macOS, que estava fazendo falta. Dessa vez, o aplicativo para o macOS foi feito por meio daquele projeto Mac Catalyst, né? Que a Apple lançou lançou aí faz um tempo, que bem basicamente vai facilitar integrar, na verdade, desenvolvimento de aplicativos tanto para o iOS quanto para o macOS, mas a recepção foi meio misturada aí quando o pessoal começou a instalar. Isso porque enquanto o pessoal ficou contente, né, de ter um app de novo para usar, porque o site do Twitter é bem ruinzinho em relação ao aplicativo, tem vários bugs também de navegação, né, por conta dessa portabilidade aí do iOS para o macOS, mas ainda assim é bom, né, tem um aplicativo nativo de novo para o macOS e resta melhorar agora para ficar perfeito. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela começou a liberar no final da semana passada a atualização de novembro aí do Windows 10, que faz parte daquele programa de betas públicos. Essa atualização traz coisas, né, como por exemplo, integração maior com assistente de terceiros e mais opções de customização também de notificação do sistema, mas de resto, na verdade, né, o que vai pintar nesse update é só correção de bug e melhoria lá do sistema. Esse update de novembro do Windows 10 começou a ficar disponível por enquanto, né, para quem faz parte só do programa de betas públicos da Microsoft, e aí é aquela coisa, né? Como no ano passado inteiro teve bastante problema, ela vai soltar isso bem aos poucos aí pra galera, pra aí sim começar a lançar pra todo mundo em novembro, pra galera instalar. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela anunciou no final da semana passada um teclado novo, né, que a galera vai poder comprar, que vai ter um botão do Office e um botão de emoji. Então, com a tecla do Office, que apareceu no lugar daquela tecla do Windows, né, na direita lá da barra de espaço, a pessoa consegue segurar essa tecla e apertar o W, por exemplo, para abrir o Word, ou o X para abrir o Excel, e consegue também, né, só apertar e soltar essa tecla para abrir o console lá do Office como um todo. Já no caso do botão do emoji, a pessoa aperta a tecla para abrir uma espécie de console, né, para escolher lá o pictograma que ela quer inserir num texto, numa mensagem, coisa desse tipo, e a Microsoft falou que esse teclado tá chegando no mercado americano, custando $50 na versão normal, ou 60 na versão ergonômica. Bom, e ainda mais ou menos, né, sobre o mercado de PCs, pintou o relatório trimestral do Instituto Canalys, que analisou tanto o market share quanto as vendas aí do último trimestre. É óbvio, né, esse trimestral foi do último trimestre. Eles disseram que comparando com o terceiro trimestre do ano passado, esse mercado como um todo de vendas de PCs aumentou 4,7%, e quem se deu melhor aí na coisa toda, na verdade, foi a HP, né, que conseguiu crescer na comparação ano sobre ano, 8,5%. Ainda assim, ela ficou em segundo lugar, né, porque a Lenovo líder cresceu só 7,2%, mas vendeu mais em volume, e aí vieram depois a Dell em terceiro lugar com 5,2% de crescimento, Apple em quarto com 1,5% de crescimento, e a Acer com 0,8% de crescimento. Já todo o resto do mercado caiu 0,1% aí na comparação ano sobre ano, e para ver o relatório completo do Instituto Canalys, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple agora há pouco, deixa eu voltar a falar sobre o segundo beta do iOS 13.2 que pintou lá no final da semana passada. Esse beta já traz as opções de privacidade, né, que a Apple tinha prometido pra Siri por conta da polêmica lá das escutas terceirizadas de gravações, e aí logo no começo, né, atualizou o sistema, aparece lá uma tela pedindo permissão para compartilhar os áudios coletados, ou não, né, se a pessoa não quiser. A Apple explica que só um ou outro áudio, né, pode ser compartilhado com funcionários dela, não mais com terceiros, ou também transcritos para tentar melhorar um pouquinho lá o sistema da assistente virtual, e pintou também no ajuste do iOS uma opção, né, da pessoa deletar toda a gravação já coletada pela Siri ou do ditado do teclado também. Agora, ainda sobre esse beta, na sexta-feira a Apple tirou do ar a atualização, né, para quem tem um iPad Pro e queria instalar esse beta aí do iPadOS. Isso aconteceu depois que muita gente falou, né, que tentou instalar esse beta e o iPad Pro parou de funcionar, e aí em alguns casos, nem zerando e tentando reinstalar o sistema do zero, ele voltava a funcionar e era só com assistência, né, para conseguir resolver. Então, por conta desses problemas, a Apple tirou o update do ar para o iPad Pro para conseguir entender, né, primeiro o que foi que aconteceu e corrigir para a galera conseguir instalar. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu lembrar, né, para quem está interessado, que a pré-venda dos novos iPhones já começou aqui no Brasil. Assim como tem acontecido nos últimos anos, essa pré-venda não está acontecendo nas mãos da Apple, mas sim nas mãos aqui do varejo brasileiro. Então já dá para garantir o iPhone 11, iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max também na Fast Shop, na Americanas, Submarino, no Shoptime, e o como eu comentei na semana passada, né, eles custam entre R$ 5.000 e R$ 9.600. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado, Eduardo Garcia, aqui pela edição de mais esse episódio do podcast. O contato pra falar com ele tá aqui na descrição. Dá uma espiadinha também, né? Se você quiser contribuir com o podcast no apoia.se/loopmatinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!